casa, por meio do telefone celular, que ela nem precisa ouvir a conversa. Ela tem informação muito mais eficiente do que só a conversa. Então não é necessário ficar monitorando ali o microfone. Mas ela sim quer monitorar também se você sorri, se você chora, se você suspira, a velocidade que você respira, para a partir de tudo isso, segundo ela, sugerir exercícios físicos. Mas claro, tem muita gente temendo que esse tipo de equipamento seja utilizado para fazer com que a gente fique ainda mais tempo ligado na tela do telefone celular, para que a gente fique ainda mais tempo consumindo vídeo e vendo publicidade. Só para lembrar, a Meta recentemente foi condenada, né, nos Estados Unidos, por desenvolver aplicativos, no caso o Instagram, aplicativos que são considerados viciantes. Muita gente não sabe, mas assim, o Vale do Silício emprega muitos psicólogos, médicos, que tentam entender, né, o que pode fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no telefone. Então, depois do Vale do Silício, a segunda indústria que mais emprega especialistas nesse tipo de pesquisa de comportamento são os cassinos em Las Vegas. Isso é o que muita gente defende, né? Ou seja, o Vale do Silício e Las Vegas com os cassinos são dois dos maiores empregadores de especialistas em entender o comportamento humano para fazer com que as pessoas fiquem mais engajadas, né, ali naqueles produtos. No cassino, lá jogando. Nas redes sociais, vendo vídeo, clicando e consumindo publicidade, que no final do dia é o modelo de negócio da Meta e de outras redes sociais. Ou seja, a gente vai ter ainda muita novidade em torno de tecnologia e monitoramento das pessoas também. Vamos ver se a legislação vai começar a barrar, como isso vai acontecer, ou se as próprias pessoas vão começar a resistir a esse tipo de tecnologia. Joana e Felipe, curioso para saber a opinião de vocês aí, se vocês teriam um dispositivo que dissesse até se o humor de vocês está bom ou ruim. Eu fico imaginando a Meta me mandando uma mensagem: fique mais feliz, você não está triste nesse momento, ou compre esse produto aqui para você ficar mais feliz.
Ah, eu acho que eu já tenho um senso crítico tão grande comigo mesmo que eu não preciso de uma segunda voz me falando isso. A minha primeira dentro da minha cabeça o tempo inteiro já fica aqui, ó, julgando, me auto-julgando.
Eu?
Mas não sei você.
Não, eu teria teria que ter um smartphone de plástico, porque eu jogaria ele longe com a maior facilidade do mundo, para evitar quebrar, né? Mas fica a sugestão,
Felipe,
né,
Rafa? Felipe, você não tem um Instagram, não, eu sou um admirador de você, não tá entregando dado aí pra Meta.
É verdade, eu ia falar isso, ó. Enquanto o Ravash traz essas preocupações pra você, enquanto não vira realidade mesmo, pega um livro, lê um livro. Livros são inofensivos, né? Há quem diga o contrário, mas eles, por enquanto, são inofensivos. Abraço, Ravash, valeu.
Tudo bem, abraço.
9:07 agora.
Economistas e analistas de mercado apontam que o avanço do El Niño deve reduzir a oferta de alimentos essenciais, pressionar preços nos supermercados. Uma preocupação grande. O Ministério da Fazenda estuda, inclusive, revisar para cima a projeção da inflação para este ano, e a expectativa em torno do cenário aumenta porque amanhã sai o resultado do IPCA, que é o termômetro oficial da inflação no país. Alê Delar, professor de agronegócios da Bolsa Brasileira, está ao vivo aqui no TMC 360 para nos explicar sobre essa expectativa, esse receio. Professor, muito bom dia. A gente fala de El Niño, de Laninha, com muita frequência. Todo ano a gente acaba falando aqui, temos uma expectativa por um fenômeno, outro, ou neutralidade. Então, esse efeito e essas consequências, elas já são, de certa forma, medidos. Pode ser além do esperado, além do normal em ano de El Niño?
Olá, bom dia, Joana, bom dia, Felipe, obrigado pelo convite. Sim, desde 2021, na verdade, nós não tivemos nenhum ano de neutralidade no fenômeno climático. Ou tivemos El Niño, ou tivemos Laninha. Para esse ano, o maior problema é que está sendo estimado que teremos um dos El Niños mais fortes da história. É isso exatamente que está trazendo uma preocupação. Segundo os dados do NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, há 63% de chance nesse momento do El Niño ser forte ou muito forte. E isso certamente traz impactos para todo o mercado, especialmente para a produção agrícola, quando nós olhamos a região centro-norte do Brasil, que é a grande região que produz principalmente milho, produz soja, produz algodão e outros produtos. Então a preocupação é: haverá realmente problemas climáticos que tragam impactos no volume da produção agrícola? Se sim, se for parecido com o que foi em 2023, nós deveríamos ter preços mais altos para muitos alimentos, muitos derivados, por exemplo, como o óleo de soja.
E aí, Ali, eu te faço uma pergunta que é derivada exatamente dessa primeira explicação sua. Para quando, né? A preocupação, falando de ponta final, né? Consumidor final, é para amanhã, para a semana que vem, para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre? Qual que é o alerta que a gente tem que dar para quem está nos acompanhando?
Sim, Pepe, olha, o El Niño, ele já está em atividade, ele vai começar a ganhar força agora e o seu auge deve ser atingido entre outubro e comecinho do mês de dezembro. Então, a depender da cultura que nós vamos estar olhando, nós teremos impactos mais imediatos ou impactos mais tardios. Então, por exemplo, o trigo já está com a cultura plantada, basicamente, as lavouras já finalizando o plantio aqui no Paraná, Rio Grande do Sul está plantando. Então, o El Niño vai atingir o finalzinho do desenvolvimento dessas lavouras de trigo, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando nós tivemos preços de trigo quase a preços da saca de soja, superando R$100 por saco, R$110 por saco aqui no Paraná. Então, isso traz impacto direto tanto para a indústria de fabricação de farinha de trigo e, obviamente, o consumidor final, ele vai sentir. As grandes culturas do Brasil, como milho, soja, próprio café, eles terão impactos no próximo ano, porque o plantio começará dessas culturas agora, no meio do mês de setembro. Então, todo o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo dessas plantas será atingido pelo El Niño, e as quebras de produção aparecem entre janeiro e fevereiro do próximo ano, e é quando nós veremos os preços subindo. Então, indústrias de óleos vegetais, de margarina, de produtos derivados, de rações, ou mesmo compradoras de café, torrefações, exportadoras de café, sentirão alta de preços com os produtos que chegarão no início do próximo ano. Então, nós teremos uma janela agora de outubro até provavelmente maio do ano que vem, com a possibilidade de termos preços mais altos, tanto no atacado quanto no varejo para o consumidor.
E Ale, uma última pergunta da minha parte, pelo menos. Como a gente está falando essencialmente de commodities, a gente está falando do nosso prato de comida, mas a gente também está falando de preços internacionais. Então, há uma previsão de que isso afete o mercado mundial como um todo, já para agora e especialmente, como você trouxe, para o ano que vem?
Sim, exatamente. Por exemplo, pegamos a cana-de-açúcar. O Brasil é líder mundial nesse mercado, mas a Índia é um player importantíssimo. O El Niño, ele traz uma condição de chuvas muito abaixo da média. Nesse momento, os canaviais estão se desenvolvendo, com a temporada de moagem começando no mês de novembro, que é quando o Brasil entra nas férias. Se as chuvas de monções se confirmarem abaixo da média, haverá problemas de produção na cana-de-açúcar na Índia. E isso traz um aumento nos preços internacionais. E aí, o consumidor final, que utiliza o açúcar para fazer um bolo, colocar no cafezinho, ele sente os preços aqui no Brasil. Então, a commodity, ela é uma matéria-prima que acaba afetando uma série de produtos que são os seus derivados. No caso da soja, por exemplo, temos mais de 50 produtos que são derivados da soja. Um problema no grão afeta todos esses produtos na ponta final.
É uma bola de neve, igual a quando a gente fala do preço do petróleo. O petróleo aumenta por conta da guerra, a soja aumenta pelo El Niño, e a gente vai só acompanhando isso com uma certa dificuldade para manter o poder de compra, porque os salários não aumentam na mesma proporção. A população começa a ter dificuldade para comprar o que comprava antes com mais facilidade.
Professor Ale de Lara, muito obrigado pela conversa aqui, pela aula, e até uma próxima vez. Um ótimo fim de semana.
Obrigado, eu que agradeço. Até mais.
9:13.
Na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé compara o fracasso da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo com a atual situação do país. Vamos ouvir.
A derrota da seleção brasileira nessa última Copa do Mundo, assim como em muitas outras, apesar de não haver uma relação entre causa e efeito evidente, é possível se fazer uma analogia em que uma seleção brasileira fracassada parece representar muito bem um país fracassado. Uma seleção brasileira que não se consegue confiar e que entrega razões o suficiente para não se confiar na sua qualidade ou mesmo no envolvimento dos seus craques, entre aspas, parece também nos levar à falta de confiança generalizada nas próprias instituições do país. Nesse sentido, A derrota e o fracasso da seleção brasileira parece ser um grande símbolo, e nos remeter diretamente ao sentimento de que é o país que está fracassando. Líderes políticos péssimos, esquemas de corrupção que são verdadeiras indústrias, crise de credibilidade do próprio STF, que deveria representar o Estado de Direito, mas nos últimos tempos parece não conseguir andar com as próprias pernas, candidatos para reeleição no país de presidência da República, que não parece oferecer absolutamente nada mais do que uma repetição contínua de um populismo de comprar votos através de dinheiro, uma oposição que, além de corrupta, parece absolutamente estúpida, um país em que a educação continua não significando nada, um país em que os idosos são roubados sistematicamente por esquemas gigantescos. Tudo isso parece se misturar no imaginário nacional para nos levar à conclusão, apesar de que não é uma relação de causa e efeito, de que a seleção brasileira representa hoje muito bem a sensação que muitos de nós têm em relação ao país, de que o Brasil é um país que está à beira do fracasso, que não consegue avançar em coisa nenhuma e que, para todo lado que a gente olha, só se percebe narcisismo, delinquência e pessoas, líderes em geral, voltados para o próprio umbigo. Nesse sentido, mais do que nunca, a seleção brasileira parece ser, de fato, a pátria de chuteiras. Um país que não vai para lugar nenhum.
Plantão DNC.
Direto para o Rio de Janeiro, Polícia Federal deflagra a Operação Emendatio para desarticular um esquema de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares no estado. Beatriz Trindade, da capital fluminense, traz mais informações.
Exatamente, Joana, bom dia para você, para o Felipe, para todo mundo que acompanha a gente. A gente da Polícia Federal tentam cumprir agora 2 mandados de prisão preventiva e outros 21 de busca.
Daqui a pouco a Beatriz Trindade fala sobre essa operação, essa nova operação, agora 9:17.
Os tribunais de justiça, que pagaram salários e verbas acima do teto constitucional, responderam ao Supremo Tribunal Federal. Lívia Braz conta pra gente qual é a justificativa para o pagamento desses penduricalhos.
Os tribunais de justiça do DF, Rio de Janeiro, Maranhão e Rondônia informaram ao Supremo que os pagamentos acima do teto do funcionalismo seguiram regras estabelecidas pelo próprio STF e pelo CNJ. Segundo os tribunais, os chamados penduricalhos, eles correspondem principalmente a acertos financeiros relacionados a aposentadorias, conversão de férias em dinheiro e ao período de transição das novas regras de remuneração. Essas explicações foram enviadas aos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, que deram 48 horas para que 7 tribunais detalhassem todas as verbas remuneratórias e indenizatórias pagas entre abril e julho deste ano. Essa medida foi tomada depois da identificação de salários superiores ao teto, hoje em R$ 46.300. O TJ do Rio diz que cumpriu rigorosamente os parâmetros definidos pelo Supremo. O TJDF também diz ter seguido as diretrizes do Supremo e do CNJ. Já o TJ do Maranhão informou que revisou a política remuneratória e suspendeu os benefícios considerados incompatíveis com o regime de subsídio, como auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio moradia. Já o Tribunal de Rondônia atribuiu parte das diferenças ao período de transição dessas novas regras. Ainda faltam prestar esclarecimentos os tribunais de justiça de Goiás, Paraná e Rio Grande do Norte.
Tá certo, 9:18. Documentos da Comissão de Valores Mobiliários enviados à CPI do crime organizado do Senado mostram que o advogado Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, acumulou R$ 27.700.000 aplicados em fundos de investimento em pouco mais de 2 anos de atuação profissional, apuração da reportagem da Folha de São Paulo. Segundo os registros, Kevin possuía cerca de R$ 5 milhões investidos em um fundo de renda fixa do Banco do Brasil e realizou uma nova aplicação de 22.400.000 no segundo semestre do ano passado. A princípio, os documentos destacados não apontam irregularidades nas aplicações. Aprovado no exame da OAB em 2024, Kevin de Carvalho Marques Filho abriu o escritório meses depois e passou a atuar para clientes como Refit e Grupo Petrópolis, principalmente em processos no TRF1, que era, né, até o momento em que subiu para o STF, uma área de influência onde atuava Cássio Nunes Marques. E é essa conexão, ou melhor, essa ilação que faz a reportagem da Folha, né? Em nota, o advogado afirmou que os recursos estão regularmente declarados à Receita Federal e ressaltou que não atua em processos no Supremo Tribunal Federal. Seguiremos, é claro, acompanhando essa história.
Uma mudança importante para o ensino superior de Minas Gerais e do Rio de Janeiro foi aprovada pelo Senado. Quem vai contar para a gente é o Júnior de Castro.
Pois é, na prática, se virar lei, os atuais CEFET Minas Gerais e Rio de Janeiro vão passar a se chamar Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A mudança amplia a autonomia das instituições para administrar recursos, criar cursos e também fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão. E quem estuda no CEFET não precisa se preocupar. O projeto garante que alunos vão ser transferidos automaticamente para a nova universidade sem a interrupção das aulas. Os cursos técnicos de nível médio também vão ser mantidos, além das graduações e pós-graduações. Esse texto é de autoria do deputado federal mineiro Patrus Ananias e também prevê que todos os servidores, cargos, orçamento e unidades de ensino sejam incorporados à nova estrutura. Depois da sanção presidencial, cabe agora ao Ministério da Educação garantir e organizar a implementação das novas universidades.
Muito bem, são 9:21. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha que o governo federal avalia com cautela a retirada da subvenção ao óleo diesel diante da alta recente do petróleo, que voltou ao patamar de $80 o barril. Semana passada a gente estava falando em abaixo de 70, né? E agora já acima de 80. Bom, a retirada do subsídio da gasolina prevista para essa semana foi adiada diante de novos atritos, como você sabe, entre Estados Unidos e Irã. O ministro da Fazenda confirmou ainda que a mistura de etanol na gasolina deve subir de 30 para 32% e defendeu o aumento da participação do biodiesel no óleo diesel ainda neste ano.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, voltou a gerar polêmica ao comentar a saída da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do comando do PL Mulher. Quem fala mais sobre isso é Lívia Braz.
Ao justificar a decisão de extinguir a presidência nacional do grupo, Valdemar Costa Neto disse que não pretende nomear uma outra mulher para o cargo, porque, segundo ele, mulher arruma enguiço com 20. A declaração foi dada durante um evento aqui em Brasília, poucos dias depois de Michele deixar a função, em meio a toda aquela crise com o senador Flávio Bolsonaro. A ex-primeira-dama disse que foi alvo de ataques nas redes sociais depois de divulgar um vídeo em que diz ter sido humilhada pelo enteado. Ela também sinalizou o desânimo com a possibilidade de disputar uma vaga no Senado aqui pelo Distrito Federal. Depois da saída de Michele, Valdemar informou que o partido vai manter apenas as presidências estaduais do PL Mulher, que vão passar a responder diretamente à direção nacional do partido. Essas declarações também reacendem o debate sobre machismo dentro da pré-campanha do PL. Na semana passada, o influenciador Paulo Figueiredo, que é aliado da família Bolsonaro, ele também foi alvo de críticas ao dizer que mulheres, especialmente as solteiras, votam muito mal. Um outro ponto de tensão envolve o diretório do Ceará. Michele defende a candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, mas a direção do partido deve apoiar o nome de Alcides Fernandes.
Muito bem, a gente sai de Brasília, vai para o Rio de Janeiro falar mais um pouquinho sobre essa operação deflagrada pela Polícia Federal, Operação Endácio, para desarticular um esquema de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares no Estado. A reportagem da TMC acaba de confirmar que um dos alvos da operação é o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos Brazão, condenado pelo caso Marielle Franco. Repórter Beatriz Trindade, é com você, pois não.
Exatamente, Felipe. Uma fonte acabou de confirmar a nossa reportagem que o ex-deputado federal Chiquinho Brazão é um dos alvos dessa operação de hoje que está acontecendo aqui na manhã pela Polícia Federal. Essa ação que investiga um suposto esquema de desvio de recursos e emendas parlamentares destinadas a organizações da sociedade civil. A gente lembra que Chiquinho Brazão foi condenado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A operação de hoje, então, é um desdobramento das investigações que tiveram origem naquele caso. Ao todo, então, cerca de 60 policiais federais tentam cumprir 2 mandados de prisão preventiva e outros 21 de busca e apreensão. O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de até 100 milhões de reais em bens dos investigados. Segundo a Polícia Federal, parte dos recursos de emendas parlamentares destinadas a entidades sem fins lucrativos teria sido desviada por meio de pagamentos irregulares, empresas de fachada e mecanismos para ocultar a origem e o desvio desse dinheiro. As investigações também apontam suspeitas de superfaturamento em contratos firmados pelas organizações investigadas. Os envolvidos, então, Felipe, podem responder por peculato, que é desvio de dinheiro público, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Volto com vocês.
Obrigada, Bia, pelas informações. Quando uma informação, quando uma notícia é repetida muitas vezes, ela deixa de ser surpresa e se torna corriqueira para os nossos ouvidos, a gente já nem presta atenção direito. Nessa mesma notícia, nós temos operação da Polícia Federal, que acontece quase que diariamente. Nós temos envolvimento de nomes muito conhecidos da política do Rio de Janeiro, como Chiquinho Brazão. E nós temos emendas parlamentares, que não têm um problema na sua essência, na sua existência. Elas existem desde o início da Constituição. Elas foram criadas com a Constituição. E nós sabemos que as emendas, o envio dos recursos, é muito importante para a saúde, para a educação, para obras públicas mais pontuais, para ajudar a população local. O problema são essas emendas secretas, essas emendas que são enviadas sem que haja um rastreamento do dinheiro público. De novo, é o nosso dinheiro que tem uma premissa de ser usado da forma que bem entendem os poderosos que podem destiná-los. E acaba como? Toda semana a gente tem falado sobre operações da Polícia Federal que investigam desvios de recursos, de emendas parlamentares. Nós nem prestamos mais atenção porque deixa de ser notícia. E é algo tão absurdo, tão estapafúrdio, porque é o nosso dinheiro. Eu não quero que usem o meu dinheiro. Eu não quero que metam a mão no meu bolso. Só que todas as semanas somos obrigados a conviver com isso e a achar que isso é normal. E aqui na TMC, uma das nossas bandeiras é justamente a fiscalização do uso do dinheiro público. É o nosso dinheiro. Não pode ir parar na mão de políticos corruptos e que não têm uma moralidade digna para estarem na política do nosso país. Mas, infelizmente, a gente vê isso diariamente.
Bom, e por falar em parlamento, o Senado aprovou uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 15 bilhões de reais para apoiar empresas que sofreram algum tipo de impacto econômico pelo aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e pelos efeitos da guerra no Oriente Médio. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. Os recursos integram o Plano Brasil Soberano, poderão ser destinados a exportadores da indústria, da agropecuária, da mineração, florestas plantadas também e pesca, além de aquicultura, né? O financiamento poderá ser usado para capital de giro, pagamento de funcionários, compra de máquinas e equipamentos e investimentos em tecnologia. São 9h28. Daqui a pouco, depois do noticiário local, a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Sobre a Copa do Mundo. Ontem não teve jogo, mas hoje tem e é jogão. Daqui a pouco.
TMC. Quem escuta, sabe.
Hoje começam as quartas de final na Copa do Mundo. E o caminho vai se estreitando. Às 16h estaremos no esquenta para França e Marrocos. Em 2022, os Blues levaram a melhor no confronto, mas os Leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noche de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
MC, Curitiba sintoniza 100.3.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Virgínia, a vida no seu tom.
Marque um golaço no inverno. Vá de multiloja.
A seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde. Escolha quem joga por você.
Dia 11, sábado, na Arena Joaquim Eventos, vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais um da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Uma música inteira se aprende nota por nota, passo a passo. Um futuro também se constrói assim, uma aula depois da outra, com oportunidades. Com o programa Aluno Energia, a Copel paga bolsa de estudos e estágio remunerado para alunos de baixa renda que cursam engenharia elétrica no Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41-3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 15h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Nove horas, 34 minutos, 9:34, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de quinta-feira, hoje é dia 9 de julho de 2026. Temperatura agora passou dos 10 graus, dois dígitos pela primeira vez nessas aferições de quinta-feira, que amanheceu com temperaturas bem baixas em Curitiba. A mínima hoje foi de 4,7 graus, segundo o CIMEPAR, 4,8. Segundo o INMET, ou seja, temperaturas abaixo dos 5 graus, bem menos do que previa o CIMEPAR. A mínima hoje era de 8 graus e, na verdade, tivemos 4 graus e meio em Curitiba, mais um dia gelado. Amanhã, sexta-feira, mais um dia com previsão de sol e temperaturas mais baixas, 10 graus é a mínima, 23 graus é a máxima, segundo o CIMEPAR. Por aqui seguimos atualizando os principais destaques do dia. Equipe da TMC Paraná, de olho nos destaques locais, vamos começar o nosso giro com as informações de Leonardo Gomes.
A Polícia Civil investiga o atropelamento que terminou com a morte de um idoso de 75 anos de idade na rua Francisco de Rosso, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Câmeras de segurança registraram o momento que a vítima caminhava pela calçada e foi surpreendida pelo carro em alta velocidade na tarde de ontem. Vídeo que, inclusive, já está disponível nas nossas redes sociais, @TMC Paraná. Um homem que passava ao lado por pouco também não foi atingido. A batida foi forte, a motorista perdeu o controle do carro, além de atingir a vítima, o carro bateu em outros veículos, cruzou uma rua movimentada e só parou ao bater em um muro. O idoso não resistiu aos ferimentos. Já a motorista de 41 anos teve ferimentos leves e alegou ter tido um mau súbito.
Caso grave, um caso trágico, a morte de uma pessoa na calçada. As imagens de fato são muito impressionantes e essa versão de que ela teve um mal súbito, de fato, parece a mais factível, né? Porque ela não esboça nenhuma reação em frear o carro. O carro simplesmente invade a calçada e a toda velocidade acaba acertando este idoso. Uma situação bastante grave que a gente vai tratar em detalhes no Paraná TMC às 10 da manhã.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9 horas 37 minutos. Correios suspendem parte do plano de reestruturação da empresa. Adiam fechamento de agências em todo o país. Além de mantê-las abertas por enquanto, a estatal está recuando e suspendendo a retirada de gratificações dos funcionários. E os cofres públicos, Guilherme Ravache, como ficam?
Só para a gente relembrar, né, Felipe? Esse plano de recuperação foi uma condição para os Correios receberem um empréstimo de 12 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Ou seja, a gente, nós, né, como contribuintes, colocamos aí 12 bilhões de dólares nos Correios. Tem uma série de questões que pioraram, né, a operação dos Correios, o crescimento do envio de contas de luz, de mensagens pela via digital, não mais pelo correio, fim da taxa das, a taxa das luzinhas, na verdade, que levou a diminuição de encomendas entregues em casa, mas nada disso justifica você ter uma empresa que perde tanto dinheiro. E aí, o plano foi proposto, o plano começou a ser implementado, ele visava, né, reduzir o prejuízo dos Correios. Não estamos nem falando em resolver, né, completamente a questão, reduzir o prejuízo. E aí, sob uma ameaça de greve, né, dos sindicatos, o Correio para com esse plano. Olha, é natural que em reestruturações exista uma resistência dos sindicatos, né? Estão no papel deles, não querem que cortes aconteçam. Porém, tem uma questão estrutural nos Correios. Tem anos de uma gestões, melhor dizendo, né? Anos de gestões que são gestões políticas e não são gestões técnicas. E aí, num ano eleitoral como esse, a gente também fica com a pulga atrás da orelha, né? Até que ponto essa decisão é uma decisão política ou é uma decisão técnica? Com o prejuízo do tamanho que os Correios têm, só no primeiro trimestre desse ano, mais de 3 bilhões de reais de prejuízo. É muito dinheiro, dinheiro que poderia estar sendo melhor investido em outras iniciativas. O Correio, de novo, historicamente perde dinheiro. Tem uma concorrência agora com Amazon, com Mercado Livre. Essas empresas criaram suas próprias redes de distribuição porque não encontraram nos Correios uma alternativa competitiva, né? Uma alternativa que pudesse atendê-los. Claro que tem uma diferença, empresas privadas focam, né, em grandes cidades, regiões que têm uma demanda maior por encomendas, e o Correio tem um mandato, né, tem uma obrigação de ser universal, de chegar a todos os brasileiros ou ao maior número possível de brasileiros. Isso também complica a operação. Ainda assim, retroceder numa reforma, pelo fato de fechar agências, de cortar bonificações que eram dadas aos funcionários, não parece ser uma boa notícia. Lembrando ainda que teve um PDV, né, um programa de demissão voluntárias, programa de demissão voluntária. A expectativa é que 10 mil funcionários pedissem demissão, não chegou nem a 3 mil, ou pouco mais de 3 mil. Ficou muito abaixo do esperado. Agora não dá pro contribuinte, pro brasileiro, aceitar que uma organização perca tanto dinheiro nos tempos que a gente vive hoje. Precisa, de fato, de um plano de recuperação e mais, de um plano de sustentabilidade, que seja um negócio viável. Problemas no Correio não é uma questão limitada ao Brasil, diversos países precisam e estão repensando o papel dos Correios. Ainda assim, é preocupante retroceder numa reforma tão importante para a gente.
Com certeza, Ravache. Obrigada por contextualizar, nos explicar em que pé está a situação dos Correios. Até amanhã.
Até amanhã.
9:41.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, comentou em uma entrevista para a Rádio Gaúcha sobre o subsídio dos combustíveis e a retirada desse aporte, que será feita com cautela pelo governo. De Brasília, Rafael Felitti tem os destaques. Essa decisão, ela foi tomada quando ainda estávamos no âmbito do cessar fogo. Agora nós já estamos no fim do cessar fogo e tudo pode vir a mudar. Mas conte, Rafael, os detalhes dessa fala e a expectativa do que será feito então pelo Ministério da Fazenda.
Pois é, o ministro Dario Durigan acabou de conceder essa entrevista à Rádio Gaúcha. Estão aqui, inclusive, em frente ao Ministério da Fazenda. E ele pontuou que
Daqui a pouquinho o Felipe fala pra gente sobre essa mudança de rota, que foi uma mudança de rota obrigatória, né? Por causa da atual situação dos preços dos barris de petróleo, como a gente já falou, só para contextualizar rapidinho para você, até a semana passada abaixo de $60 o barril, hoje já acima dos 80, subiu $20 em pouquíssimo tempo por causa do fim, como a gente costuma dizer aqui, do fim do cessar-fogo, pelo menos por enquanto.
Vamos falar de esporte, mas na página policial. Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, é acusado de retirar R$100 mil em espécie do clube todos os meses. Mais detalhes com a repórter Luísa Mutoni. Luísa.
Essas informações, Joana, foram passadas por duas testemunhas consideradas cruciais nos três inquéritos investigados pela Força Tarefa, formada pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público de São Paulo, e que apuram, entre outros crimes, o uso indevido dos camarotes do estádio Morumbis e também as práticas de corrupção e lavagem de dinheiro. Essas duas testemunhas trabalhavam diretamente com o então presidente presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, e uma delas, inclusive, trabalha há mais de 20 anos no clube, mas por questões de segurança, elas não tiveram as identidades divulgadas. Esses depoimentos foram obtidos com exclusividade pelo Globo Esporte. A gente vai ouvir um trecho de um dos depoimentos de uma dessas testemunhas que conta, então, que mensalmente o Júlio Casares retirava dos caixas do clube cerca de 100 mil reais. Esses valores eram retirados em espécie através de envelopes e também por sacolas.
O que acontecia, ele tinha uma sacola, a gente tinha que colocar dentro de uma sacola para ele ir embora. O valor não era um valor fixo, era um valor variável, acho que uma vez por mês. 100 mil, 115, 118.
Essas testemunhas também disseram que esses saques mensais aconteceram durante toda a gestão de Júlio Casares, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2026. Inclusive, uma delas, que é essa que trabalha há mais de 20 anos no clube, disse que nunca tinha presenciado essa prática nas gestões anteriores e que as justificativas dadas por ele e por pessoas ligadas a ele eram ações promocionais ou ingressos para jogos, mas isso nunca foi efetivamente comprovado. A gente lembra que o Júlio Casares é investigado nos 3 inquéritos da Polícia Civil e também do Ministério Público. Em janeiro deste ano, ele sofreu um impeachment, mas ele chegou a renunciar ao cargo antes do caso ser levado à Assembleia Geral entre os sócios do clube. E meses depois, em março deste ano, o Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou as contas do clube referentes ao ano passado, contas aí que chegam a quase 7 milhões de reais em saques que não foram efetivamente justificados ou que não tiveram as origens, né, os destinos também comprovados. A TMC procurou a defesa de Júlio Casares, que informou através de nota que todas as movimentações financeiras dele são lícitas e legítimas e que todas elas estão acauteladas na contadoria do clube. Desde que Júlio Casares sofreu, então, esse processo de impeachment e foi afastado da presidência do São Paulo Futebol Clube, quem assumiu foi o Harry Massis, que era o vice-presidente, e segundo essas testemunhas, ele, desde que assumiu, nunca pediu o saque de dinheiro das contas do clube. Volto com vocês.
Tá certo, Luiz, uma situação que nós aqui na TMC acompanhamos há meses, né? A Luísa trouxe um pequeno resumo das últimas, dos últimos acontecimentos, e esse depoimento de duas pessoas que estão envolvidas, duas testemunhas que conhecem as informações de bastidores sobre o caso. Seguiremos acompanhando. Vamos falar mais um pouquinho sobre futebol fora das quatro linhas. A Justiça do Rio de Janeiro mantém a intervenção na Vasco SAF e rejeita o pedido do clube para rever a decisão. Quem tem as informações é o repórter Joel Silveira. Fala, Joel.
A justiça manteve a intervenção na SAF do Vasco e rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que afastou o presidente Pedrinho do conselho de administração da empresa. Na decisão, a juíza Simone Gastese Chevran, da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou que o pedido de reconsideração não apresentou fatos novos capazes de justificar a revisão da liminar concedida em processo movido pela 777 Carioca, que é sócia do clube na SAF. A magistrada ressaltou que eventual reforma da decisão caberá ao desembargador César Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado. Além de manter a decisão, a juíza nomeou o advogado Atos de Andrade Figueira Neves, novo interventor judicial da SAF do Vasco. Com Pedrinho afastado, o Cruzmaltino vem enfrentando dificuldades na contratação de reforços e de um novo técnico. Atualmente, o time é comandado por Bruno Lazzaroni, auxiliar permanente da comissão técnica. O Vasco já possui um acordo avançado com o empresário Marcos Lamáquia para a venda da SAF por um negócio superior a 2 bilhões de reais.
O Joel Silveira foi um importantíssimo jornalista, repórter do Brasil, da história brasileira, mas ele nasceu em 1918, né? Então, se você está ouvindo, não foi exatamente Joel Silveira, mas sim o Joel Silva que falou com a gente sobre essa questão, essa bola pingando literalmente envolvendo o Vasco. Feita a correção aqui, 9:49.
Você sabe, na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC, tem Copa pra você.
Tem Copa, sabe com quem?
O 10 do futebol, Éder Luiz.
É, com o Éder, já que com o Brasil não tem, nós temos o nosso brasileiro na Copa. O nosso 10. Hoje tem França e Marrocos, que abrem a rodada das quartas de final da Copa do Mundo. Mbappé entra em campo buscando alcançar Messi na artilharia, esse abusado. E Éder, qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Realmente, França e Marrocos. Aliás, nessa fase de quartas de final da Copa do Mundo, eu acho que tem duas partidas com um grande potencial de zebra, né? Marrocos vai enfrentar a seleção da França mais uma vez. Na última Copa do Mundo, em 2022, no Catar, na fase de semifinal, depois que a seleção marroquina conseguiu eliminar Portugal, eliminou a Espanha, chegou nessa fase da competição e enfrentou justamente a seleção da França. E a França venceu 2-0. O Théo Hernandes fez um dos gols, o Muani, o segundo gol da seleção francesa, vitória da França 2-0, mas hoje as circunstâncias são bem diferentes, Joana e Felipe. A seleção de Marrocos mudou muito, colocou Mohamed Ouabi como novo treinador, com uma proposta completamente diferente daquela seleção de 2002, que era um time que se defendia muito mais. Hoje Marrocos se propõe a jogar no ataque, busca o gol, teve uma grande renovação. O atual treinador, que assumiu em março desse ano, há pouco tempo, conseguiu reformular a equipe depois da conquista do Campeonato Mundial Sub-20, quando o Marrocos derrotou a seleção da Argentina. Vários jogadores subiram a seleção principal e hoje Marrocos está realmente buscando aí uma qualificação. O treinador de Marrocos ontem, inclusive, deu uma entrevista e disse que a vitória é conquistar a Copa do Mundo. Não é ficar satisfeito porque chegou nessa fase da competição. Então eu acho que hoje a França, que continua, claro, como a super favorita, é o melhor time, sem dúvida, mas grandes equipes com grandes seleções já perderam Copa do Mundo. Então hoje, França e Marrocos jogando em Boston. Pelo lado francês, o Tchouaméni deve ficar no banco de reservas, o Koné vai começar no meio de campo. Tchouaméni, que teve um problema físico, não atuou na última partida. E pelo lado de Marrocos também tem desfalco. Saibari, aquele atacante perigosíssimo que fez o gol contra a seleção brasileira, não estará em campo. Então hoje alguns desfalques, tanto na França como na equipe de Marrocos. Mas eu acho que esse, Felipe, e o outro jogo envolvendo Noruega e Inglaterra são os jogos nessa fase de quartas de final aí com maior potencial de surpresa, né?
Ah, Éder, com certeza. Eu vou dizer uma coisa. Eu noto, né, e você também, é claro, que Marrocos está muito mais adulto, né? O 11 de Marrocos, qualquer que seja o 11, com ou sem desfalques, né, muito pragmático, muito adulto, não está rifando bola, né, está pensando, está controlando o jogo dentro do que é possível. Então, meu amigo, estou com você, viu? Noruega e Marrocos podem, né, aparecer na fase de cima lá na semifinal. Quem sabe, né? Olha só, imagina só.
Eu acho que os outros dois jogos, né? O favoritismo é até maior. A Espanha, eu acredito que passe pela Bélgica, mas nessa fase de Copa do Mundo é um pouco diferente da fase de classificação. Nós já tivemos muitas surpresas aqui nos Estados Unidos, mas acho que a Espanha deve passar pela Bélgica e a Argentina pela seleção da Suíça. Os noruegueses, com um surto de gripe, né? Mas a comissão técnica já garantiu que eles têm plenas condições de jogo. O próprio Haaland estava gripado, mas vai jogar, está tudo certo, contra a seleção da Inglaterra. E no jogo de hoje, entre França e Marrocos, o que está se falando muito, porque o centro das atenções aqui na Copa do Mundo, principalmente nessa fase, né, Joana e Felipe, está sendo arbitragem. Está se falando muito da arbitragem. Ela foi catastrófica na partida entre Argentina e Egito. E hoje nós teremos o Facundo Tejo em campo, é argentino. apitando um jogo da França. Vamos ver o que acontece, a gente vai ficar de olho nessa arbitragem aqui, porque os erros de arbitragem vão se sucedendo nas fases anteriores da Copa do Mundo. E um detalhe importante aqui, está falando muito da perspectiva de Wilton Pereira Sampaio como candidato até para apitar a Copa do Mundo, de alguma a final da Copa do Mundo. Nós poderíamos aí ter um brasileiro na decisão da Copa do Mundo. É claro que a gente queria ter a seleção do Brasil em campo, né? Mas estás falando, ele fez 3 partidas, vai se consolidando aí no quadro de arbitragens da FIFA e pode pintar de repente numa partida semifinal, na decisão do terceiro lugar ou até mesmo na final da Copa do Mundo. Mas hoje em Boston, o jogo do dia é França e Marrocos. Vamos acompanhar atentamente e ver se Marrocos de repente surpreende a super seleção francesa.
Quem não gosta de uma zebra? Quem não gosta do inesperado, da surpresa? Principalmente aqueles que já ficaram pelo caminho e que podem secar os outros que não ficaram pelo caminho. Éder, beijo pra você.
Outro pra você, Joana, Felipe, bom feriado.
Olha só, e ainda sobre Copa do Mundo e futebol fora das quatro linhas, né, como a gente costuma dizer, o FBI está investigando a associação, a AFA, né, Associação de Futebol Argentino, ou seja, né, a Argentina, por movimentações financeiras da entidade em território americano e crimes como lavagem de dinheiro e fraude. A empresa Tour Pro Enter, que é ligada ao produtor teatral Javier Faroni e a empresária Erika Gillet, está no centro dessa investigação. Segundo o jornal argentino La Nación, a empresa teria administrado contratos comerciais internacionais da AFA em acordos com Adidas e Warner em negociações de pelo menos 260 milhões de dólares com contas abertas em bancos americanos. Essa investigação começou em 2024, mas nesse ano houve novas denúncias que sustentam essas movimentações financeiras. O presidente da AFA é Cláudio Tapia, não se manifestou sobre o assunto e segue nos Estados Unidos acompanhando a Argentina. 9:56 agora.
Antes de terminarmos, vamos fazer aquilo que fazemos todos os dias quando o nosso 360 está chegando ao final, que é voltar à nossa enquete e ver qual é a opinião das pessoas ou qual foi a opinião de quem acompanha a TMC hoje sobre o assunto do dia. A nossa pergunta diz respeito ou tem como ponto de partida uma investigação em uma escola no Rio de Janeiro, uma escola de Jacarepaguá, em relação a uma lista, um ranking sexual que alunos fizeram classificando meninas de uma forma terrível, constrangedora, algo que, enfim, a escola e os pais precisam entender como vão lidar com esse assunto e como vão responsabilizar esses jovens. Mas a pergunta que a gente fez para nossa audiência é, Felipe Bueno.
A pergunta é a seguinte: escolas estão preparadas para lidar com violência digital entre alunos? E a resposta é sim ou a resposta é não, e venceu o não categoricamente. 90% não, 10% sim. Essa foi a nossa enquete desta quinta-feira.
Muito bem, dito isso, temos mais 2 recados aqui. O primeiro é que hoje, no Sobremesa, às 14h, teremos a advogada Beatriz Monteiro. Ela fala sobre falsas acusações e alienação parental. É logo depois do papo de craque primeiro tempo. E você fica com o pessoal do Sobremesa às 14h. E todas as quintas-feiras nós temos entrevista, o nosso programa de entrevistas aqui da TMC. Entrevistas profundas, entrevistas demoradas, diferente daquilo que as redes sociais gostam hoje em dia. Conversas longas que têm como objetivo provocar reflexões. E nesta semana, nós ouvimos a escritora e artista visual Márcia Tiburi, filósofa. Ela abordou o medo do ser humano de não se sentir pertencente à sociedade, muitas vezes sofrer por isso. Ela falou bastante também sobre feminismo, uma palavra que provoca arrepios a muita gente hoje em dia, mas não deveria provocar. Vamos ouvir um trechinho.
A mimetização do rebanho, né? Então, as mulheres todas iguais, os homens todos iguais. Em certos nichos, assim, você consegue reconhecer o estilo lá do sujeito que é do agronegócio, o pessoal de esquerda, o pessoal de direita, o pessoal que veste a camisa da seleção brasileira para fazer política e assim por diante. Quer dizer, grupos que são as que se associam, pessoas que constroem uma identidade a partir de patamares estéticos.
Tá certo, super interessante no canal de YouTube aqui da TMC, o TMC News BR. Você confere esse episódio a partir das 11 horas da manhã e todos os outros episódios do Imprevista, que são entrevistas cheias de histórias e inspirações.
Dito isso, Jona Trepto, você que está nos acompanhando, compromisso amanhã, 7 horas em ponto, nós três aqui no TMC 360. Eu, a Jona e você. Combinado?
Combinadíssimo. Até amanhã.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Dez horas, um minuto, 10:01. Chegamos com o Paraná TMC desta quinta-feira, hoje dia 9 de julho de 2026. O sol aparece em Curitiba, temos agora, segundo o CIMEPAR, 11 graus nos termômetros. Temperatura subindo, com o sol aparecendo, a máxima prevista para hoje é de 21 graus. Foi mais uma manhã gelada em Curitiba, mais uma vez as mínimas superaram bem as expectativas. A mínima prevista para hoje era de 8 graus, mas os termômetros em Curitiba chegaram a 4,7, segundo o CIMEPAR. Vamos juntos até 11 horas da manhã com as principais informações de Curitiba, da nossa região metropolitana, do nosso litoral e interior. É o Paraná TMC com as notícias que importam para você. Para você que sintoniza 100.3 FM no seu rádio, para você que acompanha também pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br e pelo app da TMC, que está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Eu sou Angelis Fayer, sigo na sua companhia. Não estou sozinho, claro que não. Estou muito bem acompanhado aqui pelo Leonardo Gomes. Léo, um ótimo dia você, uma ótima quinta-feira, você que desde cedo está por aqui atualizando os nossos ouvintes com as principais informações do dia, segue mais uma hora conosco, porque tem muita informação por aqui, né?
Sempre, sempre, hoje não é diferente, vamos juntos até às 11 da manhã, bom dia a todos.
Isabela Miranda também conosco nesta quinta-feira, em que retornam também os jogos da Copa do Mundo, hoje tem França e Marrocos, 5 horas da tarde, é claro que você vai acompanhar as emoções dessa partida aqui na TMC. Não tem Brasil, mas tem Copa do Mundo e tem muita notícia, né, Isa?
Exatamente, Ângelo, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham por aqui. O Brasil não deu, né, não trouxe todas as felicidades que a gente esperava, mas para quem gosta de futebol, a Copa segue e a gente vai acompanhando tudo isso até semana que vem.
Com a produção de Olivia Marques, que também segue atualizando todas as informações lá no nosso Instagram, @TMC Paraná. Vamos juntos até às 11 horas da manhã, Paraná TMC no ar. Vamos com os principais destaques do dia.